Questões Metropolitanas.
Depois de 2 anos de trabalho, macrozoneamento da região metropolitana vai ser entregue ao governo de Minas. A proposta é redefinir funções e espaços das cidades do entorno da capital. Na coluna de questões metropolitanas de hoje, o pesquisador do Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG, professor Roberto Montemor, fala sobre esse assunto.
Professor Roberto Montemor, depois de 2 anos de trabalho, vocês vão entregar o projeto de macrozoneamento da região metropolitana de Belo Horizonte. Gostaria que o senhor explicasse para os nossos ouvintes como é que foi esse processo até chegar nesse resultado, né, como que a população foi ouvida para poder colaborar e repensar a região metropolitana de BH.
Olha, é um processo muito grande, né? Eu não vou poder falar muita coisa aqui, mas na verdade o macrozoneamento é um programa previsto no plano metropolitano dentro da política de uso do solo e regulação urbana. Então, ele foi contratado com recursos do Fundo Metropolitano, mas não se trata de fazer um zoneamento para a região metropolitana inteira. O objetivo é identificar os espaços de interesse metropolitano, os espaços que têm importância na estruturação da região metropolitana. Então, nós definimos 2 tipos de espaço. O objetivo central do trabalho, que são as zonas de interesse metropolitano, que nós estamos definindo e já chegamos a um resultado final, depois de passar por várias coisas que eu vou comentar, a 19 zonas de interesse metropolitano, sendo que são 11 centralidades metropolitanas e eixos de desenvolvimento metropolitano, 6 são zonas de interesse ambiental, muito ligadas ao abastecimento de água, mas também à proteção ambiental ligada a isso, e 2 zonas especiais, uma que é o Rodoanel, que vai ser construído, saindo de Betim, indo até Ravena, em Sabará, e o outro são as serras que vêm lá de Itatiaiuçu e sobe aí, né, pela Serra da Moeda, etc., até o Espinhaço lá em cima. Então, essas são as 19 zonas. Além disso, a gente identificou, mas não detalhamos muito, vamos tentar fazer isso mais à frente, áreas de interesse metropolitano, que são aquelas onde a gente vai identificar as políticas e programas prioritários do PDDI, do Plano Metropolitano, para serem aplicadas. Essas zonas foram definidas a partir de um conjunto grande de oficinas, seminários internos, seminários externos, seminários metropolitanos, etc. Na primeira rodada, que foi identificar nos municípios, fazendo reuniões nos municípios, um conjunto de municípios onde a gente levava os mapas, dividia o grupo de pessoas em vários grupos e aí eles marcavam o que, que seria de interesse metropolitano, né? Em geral, técnicos municipais e pessoas ligadas à sociedade civil organizada, conselhos municipais e vários associações, etc.
Sim, e isso que o senhor falou nesse vídeo básico para os planos diretores precisa de algum tipo de aprovação para a implantação dessas medidas nas cidades da região metropolitana? As câmaras precisam colaborar para poder?
Sim, acaba que sim. Na verdade, nós temos. Existia um projeto de lei, porque o que, que seriam essas zonas de interesse metropolitano? São aquelas onde a gestão é compartilhada entre o Estado e os municípios envolvidos, né? Então, para viabilizar isso, estava correndo aqui uma proposta de um projeto de lei estabelecendo as condições para fazer isso. Ao longo desse processo, acabou a legislatura passada, né, e aí o projeto saiu de pauta, já foi reencaminhado recentemente, mas aí em janeiro o governo federal promulgou esse Estatuto da Metrópole, onde isso vira lei federal. Então hoje todo o território da região metropolitana acaba sendo objeto de gestão compartilhada por lei federal. Da mesma maneira que o Estatuto da Cidade estabeleceu uma série de obrigações para os municípios, agora isso estabelece obrigações para os municípios e para os estados. Então você criou aí uma estrutura legal e institucional de apoio a esse planejamento e a essa intervenção metropolitana. Então, daí para frente, né, quer dizer, isso sendo ratificado, trata-se de viabilizar isso, ou seja, já existe hoje o município para fazer expansão urbana, ele tem que se submeter, o município da região metropolitana, né, ele tem que submeter à agência metropolitana uma proposta de planejamento de expansão urbana. Ele não pode, pura e simplesmente, agora, com o Estatuto da Metrópole, você vai ter uma condição legal e institucional mais forte ainda.
Tá certo, então, professor Roberto Montemão, agradeço a participação do senhor.
Tá ótimo, Fabrício.
A gente volta com as questões metropolitanas na semana que vem.
Muito obrigado.
A coluna de questões metropolitanas vai ao ar toda terça-feira aqui no Jornal UFMG. Se você quiser, pode ouvir novamente no nosso site ufmg.br/rádio.